Cicatrizes de uma nova vida.
Na voz de mulheres, os relatos da violência no sistema obstétrico brasileiro.
Eu fiquei desesperada. Naquela hora ali, se ela quisesse me abrir com uma faca de cozinha sem anestesia, eu deixava. Tá com dor? Eu falei, tô com dor, tô com bastante dor. Então vamos pra cesárea? Eu vou tirar tua dor. Vai acabar. Vai acabar bem rápido.
Tava pedindo pra Deus pra que eu desmaiasse, porque eu não aguentava mais aquela dor.
Este documentário é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Unisatic. O projeto foi produzido pelas acadêmicas Anitta Della Vedova e Júlia Felício, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2022.
Cicatrizes são marcas que ficam em nossa pele, marcas que contam a nossa história. Algumas demoram mais para se curar, outras com o tempo nem percebemos mais.
A violência sofrida por gestantes pode nunca ser esquecida e, como uma cicatriz, ficar marcada para sempre na pele e na alma.
Planejar, engravidar, gestar, parir, sentir um amor inexplicável, um amor intenso, que seja na primeira, segunda ou até mesmo terceira gestação, um amor que as mães nem são capazes de descrever. Este é o caso de Felice Schinack, mãe de 2 filhos.
Quando tu recebe o segundo filho, tu tem um amor que tu não sabia que tu conseguia tirar mais amor de dentro de ti.
O parto é um dos momentos mais aguardados e apreensivos de uma gravidez. É o momento onde a mãe conhecerá o filho. Mas para esse momento único virar um trauma, bastam pequenas ações. Segundo a médica ginecologista e obstetra Eloá Nuremberg, as situações de violência são presenciadas por ela desde o seu período como acadêmica de medicina.
A violência obstétrica, eu acho que eu vivenciei mais, era a adoção de muitas intervenções completamente desnecessárias. Então, assim, muitas vezes só para acelerar o trabalho de parto quando não havia necessidade nenhuma. O uso de ocitocina sem realmente ter uma indicação. No início da minha residência, era realizado muita episiotomia, que é aquele corte que a gente faz no canal vaginal para passagem do bebê, que a gente sabe hoje que realmente só se faz se realmente tiver uma indicação, mas senão ele não deve ser feito. E fora a violência emocional, né? Como conversar com a gestante.
Palavras, o abandono, a sensação de solidão. Alguns atos que poderiam ser evitados, que podem marcar tragicamente o trabalho de parto. Este foi o caso da mãe de 2 filhos, Diana Sartor, que teve o parto realizado por uma enfermeira após ser deixada sozinha no centro cirúrgico.
Na hora, assim, parece que o meu mundo, eu não ouvia mais, eu não enxergava mais, eu não tinha nem mais o que estava acontecendo. Meu Deus, como assim? Ele precisa de uma cesárea que tu quer? Não tava até agora aí querendo parto normal, agora tu quer uma cesárea? Então vamos pra cesárea, arruma ela e leva pra sala de parto, pra sala de cirurgia. E daí eu deito na maca pra fazer a cesárea e ele fala assim, ó, espera que o anestesista tá vindo, ele não tava aqui embaixo. Quando ele fala isso, eu senti que meu filho nasceu, tava nascendo. E o meu filho nasceu assim que eu sentei em cima da maca pra fazer a cesariana. Enfim, se demorasse uns segundos ali, ele ia me abrir e meu filho já tava no meu canal vaginal. Daí ele veio correndo assim, só pegou o bebê, entregou assim pra mim, virou, olhou pra mim e falou assim, ó, beleza. E saiu.
Além do trauma do parto, as consultas do período puerpério tornam-se mais difíceis pras mulheres. Nem sempre é fácil ficar de frente com quem disse as palavras que marcaram um dos momentos mais importantes da vida de uma mãe e do seu filho.
Depois, quando eu tava internada, ele voltou pra consulta de pós-parto. Eu não conseguia nem olhar pra ele, assim, eu tremia. E daí eu tinha que ir, depois da alta, numa consulta na clínica dele. E daí eu acabei indo, que era obrigada a ir. Quando chegou lá, ele me tratou como se nada tivesse acontecido. É claro, é muito sonhador da minha parte esperar um desculpa, né? Mas eu imaginava que pelo menos ficaria sem graça de me ver. Né? Ficaria assim, nossa, meu Deus, o que eu fiz com essa mulher?
A violência obstétrica contribui para os altos índices de mortalidade materno-infantil no país. Ela é caracterizada pelos abusos e maus tratos sofridos pela gestante durante o parto ou ao longo da gestação.
Em 2021, segundo dados do painel de monitoramento da mortalidade materna, a taxa era de 107 mortes a cada 100 mil nascimentos no Brasil. E mesmo sendo um direito essencial para a mulher, nem sempre o parto humanizado é garantido.
O meu segundo parto foi a chave que virou assim na minha cabeça, né? Porque o meu primeiro parto foi lindo. Meu primeiro parto foi maravilhoso. E quando eu engravidei pela segunda vez, eu não tive medo. O medo que eu tive na primeira gestação, eu não tive na segunda, porque eu pensei assim, nossa, foi tão lindo o meu primeiro parto. A primeira vez que eu fui com contração, e quando eu cheguei no hospital, de primeira, a médica que tava no plantão, ela já veio pra mim, assim, ela viu que eu já tava lá 2 horas tomando medicamento pra dor e tal. Daí ela veio pra mim, ela pegou na minha mão, e ela falou assim pra mim, tá com dor? Eu falei, tô com dor, tô com bastante dor. Então vamos pra cesárea, eu vou tirar tua dor, vai acabar bem rápido.
Em alguns casos, a dolagem pode atrapalhar os médicos durante o trabalho de parto. Entretanto, às vezes pode auxiliar trazendo uma visão mais humana e racional para a gestante. Isso quem explica é a médica obstetra Eloá.
Então, a relação dos médicos com as doulas é muito individual, de médico para médico. Eu acho que realmente elas ajudam muito. Elas dão suporte físico e emocional para as pacientes.
As doulas são profissionais que acompanham a mulher durante todo o período da gravidez, parto e pós-parto. Elas são responsáveis por encorajar a mãe e dar suporte emocional. Após o processo de parto e retorno à consulta, Diana buscou informação e se tornou doula.
A doula, ela é a mulher que serve outra mulher. Né? Somos nós as responsáveis, né, por te deixar segura. Eu vou ser o teu porto seguro, eu vou ser quem te segura, eu vou ser quem vai estar ali te segurando e falando, tu vai conseguir, tu vai chegar até o final.
Nem sempre a violência vem de médicos e profissionais da saúde. A família, essencial durante esse momento tão importante na vida da mulher, pode se tornar muitas vezes um obstáculo. Michelle Vanderlin é doula e conta que em muitos partos a mulher sofre pressão familiar.
O maior dificultador, na realidade, dos partos, infelizmente, além do sistema obstétrico, depois do sistema obstétrico que não empodera, é a família. Porque muitas vezes essa mulher está informada, ela está com condições de fazer o parto normal, ela está preparada, o médico dela é favorável, mas a família que não entende o processo, que, né, a gente vive numa cultura cesarista, vai deixando a parturiente desesperada, assim, né? E ansiosa, e isso atrapalha muito o processo de nascimento.
A violência obstétrica vai muito além das cicatrizes físicas. Ela deixa marcas também psicológicas. Michelle sentiu na pele os insultos de ser comparada com outras mães.
Quando o médico chegou na segunda-feira no quarto para me dar alta, ele assim, sabe a fulana que tu encontrou na recepção? Eu disse, sim, lembro. Então, teve parto ontem lá em Imbituba. O bebê dela nasceu ontem em Imbituba. De parto normal. Isso é que é mulher. Forte, corajosa, nasceu de parto. Como se eu não tivesse sido, como se eu fosse uma covarde.
Já com Felice, a insegurança veio acompanhada do medo de ser julgada ao descobrirem que seu parto não foi natural.
Eu quero que a minha obstetra venha, faça uma cesariana e que durante a cesariana eu fique conversando com ela e seja um momento bem maravilhoso para mim. E não me importa se alguém vai dizer que eu sou menos mãe porque eu quis uma cesariana. O que importa é que eu quero estar feliz, plena e realizada naquele momento com as pessoas que eu confio e que eu gosto.
Adquirir conhecimento e reconhecer a violência é um processo doloroso. Muitas mulheres só compreendem o que aconteceu quando pesquisam mais sobre o processo de parto. Assim, cicatrizando feridas abertas, a doulagem serve como um remédio para a cura contra a violência. Hoje, a mãe Juliette Silvério, formada em doulagem, compreende o que aconteceu em seu parto.
Assistida pelo médico, né? Eu fui assistida pela enfermeira obstétrica. Bom, primeiro que a primeira violência obstétrica aconteceu quando ela rompeu a minha bolsa. Ela não podia ter feito isso. Eu perguntei. Eu tive laceração. E aí ela me falou assim, teve algumas. Realmente está sangrando um pouquinho, a gente vai ter que suturar. Eu disse, tudo bem. Aí ela disse, olha, a gente vai dar uma anestesia tal para tu não sentir dor. Eu disse, tudo bem, qual foi o grau da minha laceração? E aí ela não me respondeu. Eu não sei se de repente foi muito rápido, que eu ainda estava com aquela questão do hormônio ali envolvida. Eu não sei o que, que aconteceu, sabe? Mas a anestesia não pegou. Eu senti ela entrando com a agulha e saindo. Naquela hora ali eu já não queria mais nada. Tava pedindo para Deus para que eu desmaiasse, porque eu não aguentava mais aquela dor.
Para mulheres que ainda não são mães, o medo e a insegurança caminham lado a lado. Foi pensando em suavizar essa incerteza e evitar a violência que a vereadora de Criciúma, Giovana Mondardo, criou um projeto de lei com o intuito de proteger as vítimas. Aprovado no início de 2022, ele tem o objetivo de informar e conscientizar.
Mas nenhuma de nós está sujeita a também ter uma garantia de que não vai passar algum tipo de violência obstétrica. Acredito que, por mais que hoje a gente tenha também essa condição de notificar, existe uma desinformação e uma não informação. E o que mais me preocupa é também essas últimas duas situações, né? De não saber o que é uma violência obstétrica e, por isso, a nossa lei da prevenção da violência obstétrica no município de Criciúma tem essa garantia de autorizar, fixar, portanto, anúncios, né, que possam dizer o que é uma violência, para que essas mulheres também tenham condições de denunciar.
A experiência vivida pela mãe e doula Diana deixou cicatrizes que hoje ela reconhece como parte da sua história. Entretanto, mesmo depois de anos, ela se questiona o motivo da violência psicológica sofrida durante o seu trabalho de parto.
Ela chegou e falou assim: o batimento do teu bebê tá errado, não tá bom, eu vou ter que te levar pra cesárea. Eu fiquei desesperada. Naquela hora ali, se ela quisesse me abrir com uma faca de cozinha sem anestesia, eu deixava. Porque essa é a palavra-chave. Tu falar pra uma mãe que o bebê dela não tá com o batimento cardíaco normal, a mulher vai deixar tu fazer o que quiser com ela. Tu pode me levar pra qualquer lugar, me abre aqui agora e tira meu filho, pelo amor de Deus. Então ela deixou a minha cesárea pra próxima plantonista. E quando chegou a próxima, era a médica do meu primeiro parto. E daí ela olhou e ela falou assim: não tá ruim. Por que tu tá com uma indicação de cesárea? Ali eu fiquei pensando, né, meu Deus, não era nem ela que ia fazer o meu parto. Por que que ela queria me botar numa cesárea? Por qual motivo que essa mulher queria me abrir sem necessidade nenhuma?
Doutora Eloá admite que tanto ela quanto outros profissionais da área da saúde já cometeram violência obstétrica, mas que hoje, com a experiência, evitam os procedimentos invasivos.
Não só eu, mas como todos os obstetras, com certeza já fizeram procedimentos que podem ser considerados violência obstétrica. A experiência, eu acho que acaba reduzindo muito, com certeza, a utilização de procedimentos que não fossem realmente necessários.